Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, aqui pela Rádio USP. Vamos trazendo para você notícias em destaque nesta manhã e também temas que abordamos com os nossos especialistas. E a gente vai falar, já tratamos deste aspecto da pandemia, que ficou muito mais evidente, né? As tintas são mais fortes, as cores são mais fortes de uma realidade que a gente já conhecia no Brasil, que é a desigualdade social, o espaço urbano, a ocupação do espaço urbano, as pessoas que, enquanto a gente fala que precisa lavar as mãos, tem gente que não tem ainda saneamento básico. A gente tem um país bastante desigual, por um lado desenvolvido e outro ainda em real desenvolvimento. E a gente vai falar um pouco sobre desigualdades. Tem uma tese de doutorado que procurou juntar, então, esses indicadores todos e criar um indicador de urbanidade e justiça espacial. A gente vai explicar melhor esse conceito para você. Eu vou conversar agora com Kátia Canova. Ela é arquiteta, urbanista, doutora em Geografia Humana pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, autora desse trabalho. Tudo bem, Kátia? Bom dia.
Tudo bem, Roxane. Bom dia.
Bem, eu começo perguntando para você. Vamos explicar um pouquinho esse conceito de urbanidade e justiça espacial. O que te motivou a fazer a tese para a gente chegar nesse conceito?
Bom, esse conceito, ele é um conceito utilizado tanto no urbanismo por arquitetos como por geógrafos, e eu fui buscar a referência principal da minha tese é uma referência da geografia humana de um geógrafo francês, Jacques Lévy, mas também os teóricos críticos da cidade modernista dos anos 60, né? Aí não exatamente urbanistas nem arquitetos, mas a gente pode buscar lá o Henri Lefebvre na França e a Jane Jacobs nos Estados Unidos. Então eles são duas referências teóricas importantes para essa crítica da cidade modernista e rodoviarista dos anos 60. E eles colocam alguns parâmetros que são muito semelhantes ao que o Jacques Lévy vai fazer, vai colocar como parâmetro de urbanidade no final dos anos de 1990, começo dos anos 2000, e também um terceiro ponto de apoio, o material da ONU Habitat, que foi compilado mais recentemente, em 2016, na nova agenda urbana. Olhando lado a lado essas três fontes, a minha busca era, entendendo que a urbanidade é um pouco a relação de qualidade de vivência urbana, tanto do ponto de vista da materialidade que ela apresenta, da paisagem que ela apresenta, das relações sociais que ela possibilita e da reação de sensibilidade que ela causa nos seus habitantes de acordo com aquela materialidade, com aquela relação social possível naquele espaço. Então, o espaço público é o lugar de excelência onde a gente consegue perceber e viver todas essas três abordagens da questão e em saber, em selecionar e colocar lado a lado indicadores que pudessem responder a essa questão da urbanidade.
Nós estamos falando aqui do município de São Paulo. É isso, é esse mapa gigantesco e detalhado que você vai explicar para a gente, que você montou um índice de urbanidade e justiça espacial do município de São Paulo.
Isso, o meu universo de pesquisa é o município de São Paulo. Embora essas questões, esses parâmetros, tanto que o Lefebvre, a Jacobs, o Lévy e os relatórios da ONU Habitat sejam, até certo ponto, mais universais, porque eles olham para questões que são questões importantes em qualquer cidade do mundo. Tem uma questão que nos relatórios da ONU aparece muito fortemente, que a partir de 2008 o mundo tornou-se mais urbano que rural.
Uhum. Bom, são 17 indicadores que ela vai contar um pouco para a gente. Aí você dividiu o município em faixas, 5 faixas, por desenvolvimento. Então, do pior para a melhor situação, em que você dividiu em cores também. Eu estou olhando o mapa muito detalhado. Da pior situação para a melhor situação, vai do laranja ou do vermelho, perdoe-me, do vermelho até o verde. É isso? O verde escuro? É um verde escuro, né, nesse mapa?
É um azul, na
É um
verdade,
azul.
né? Ele
Ah, perfeito.
é uma divisão espectral de programa de cartografia. Não tem qualquer referência
Tá.
outra a não ser uma questão de semiologia gráfica, né?
Agora vamos tentar traduzir isso para o ouvinte que está só imaginando esse mapa, né? A gente até vai, quando colocar a nossa entrevista, publicar a nossa entrevista, a gente vai colocar esse mapa também. Mas vamos tentar explicar então esses indicadores e que indicadores você conseguiu obter, que informações, para então a gente partir para as principais conclusões, né?
Nessa questão da urbanidade da justiça espacial, os vários autores indicam alguns pontos-chave, entre eles a densidade populacional, acessibilidade e mobilidade, uso misto do tecido urbano, a questão da produtividade, né, a relação distância-casa-trabalho, como que as pessoas conseguem utilizar melhor o seu tempo da vida cotidiana e tudo mais. A minha busca nesse trabalho, na verdade, deixar de fazer um olhar mais setorial, temático, né? Não olhar só a questão do meio ambiente, só a questão habitacional, só a questão social econômica, mas fazer um olhar matricial transversal. Então, tentar captar a dinâmica dos espaços urbanos, olhando para todos esses indicadores lado a lado e ponderados. Então, eu uso na minha metodologia uma matriz matemática desenvolvida para análise hierárquica. Eu pondero esses indicadores de acordo com os autores de referência, dos mais significativos para os complementares. Tem indicadores que são essenciais aí entre esses 17, e tem indicadores que são complementares. Para chegar numa visualização territorial, não é só de um nem só de outro, mas é dessa composição.
Agora vamos às principais conclusões. A gente consegue ver, olhando o mapa, que regiões que a gente já sabe que o desenvolvimento é melhor e os extremos, você vai indo para os extremos, a situação vai piorando. Então é um mapa que a gente conhece, mas você traz os detalhes. Então queria que você contasse para a gente as principais conclusões, olhando ponto a ponto, porque você dividiu minuciosamente. Esse mapa está dividido em pequenos quadrados ali de 200 metros por 200 metros, é isso mesmo?
Exatamente. Esse método, né, é uma das grandes questões que a gente enfrenta quando vai usar os vários indicadores que estão disponíveis para São Paulo, é justamente a divisão territorial da origem do dado. Então, as diversas secretarias, as diversas fontes de informação dividem a cidade de maneiras diferentes. Para poder usar essa matriz matemática que eu citei, a gente precisa que todas as informações estejam no mesmo na mesma unidade territorial. Então, os franceses usam muito isso, que é esse grid, a criação desse quadriculamento do território. Então, todos esses indicadores que eu selecionei, os 17 indicadores, foram processados nesses 39 mil e alguma coisa quadradinhos de 200 por 200, que fazem o território do município de São Paulo, e o que que o mapa mostra em termos de cores, em termos de resultado. Nós temos, na nossa escala de partindo de um azul, passando por verde, amarelo, laranja, chegando no vermelho, a tradução do mapa é: aonde tem azul é aonde quase todos os indicadores, ou a grande maioria dos indicadores, apontam uma situação boa de urbanidade e de justiça espacial. As situações entre verde, amarelo e laranja são situações intermediárias, ou seja, alguns indicadores apontam situações positivas, outros indicadores intermediárias. E aí, chegando no outro extremo, os territórios que estão em vermelho são os territórios que, ou todos, ou a grande maioria dos indicadores apontam situações consideradas piores, né, de urbanidade e de justiça espacial. Então, a gente tem, na questão da urbanidade, como eu já mencionei, como densidade populacional, capacidade de mobilidade, oferta de transporte público, uso misto dos edifícios e compacidade construtiva também é um dado que não se fala muito, mas os autores de referência usam bastante, né? O quanto a cidade é espalhada ou compacta, isso tem uma relação muito importante quando a gente fala de tempo de deslocamento, coisas bastante importantes nas decisões de planejamento urbano, mas a justiça espacial, ela é um pouco mais subjetiva, mas vai muito mais para a questão da capacidade econômica, do emprego, de o quanto o cidadão consegue decidir onde ele vai morar ou não, né? Isso tem a ver com o valor do solo, com o valor da produção de construção, com a oferta de habitação de interesse social. Então, são dados um pouquinho mais sensíveis e que é um conjunto de muitas outras coisas que a gente tem que colocar lado a lado para conseguir ter esse panorama composto.
Kátia, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Eu estou imaginando esses, né, 39 mil, pouco mais de 39.200 quadrados, então, essa área demarcada. A maioria está numa situação que é pior, melhor ou intermediária. O que que isso significa? O que que isso pode apontar, né, para possíveis políticas públicas?
Eu vejo da seguinte maneira: as situações de maior vulnerabilidade, as situações em vermelho, as situações que são de extrema, que apontam um extremo de menor qualidade urbana, de urbanidade e justiça espacial, são situações em que, do ponto de vista de investimento, de ação pública, de política pública, elas demandam ações normalmente mais emergenciais, constantes e de soluções em geral mais paliativas. Então a gente tem atenções de situação de risco, de vulnerabilidade social extrema, de ter que ter um apoio de programas de assistência social e tudo mais. Só que do ponto de vista estrutural do planejamento urbano, o que me chamou a atenção e o que eu acredito que seja o lugar onde a gente pode induzir ou transformar de uma maneira estruturante a cidade são os territórios intermediários, que no mapa aparecem em verde, amarelo e laranja, e traduzindo isso em termos de investimento, são lugares onde o município, o poder público, já investiu muito em infraestrutura urbana, lugares consolidados, traduzindo, tentando traduzir visualmente, a zona norte intermediária, a zona leste intermediária, são esses lugares em que há muita infraestrutura instalada, há algum investimento ao longo do tempo, mas a cidade ainda é pouco adensada, muito horizontal e muito monofuncional, muito residencial. Então, as centralidades de bairro não são muito fortalecidas, não têm. Existe uma população jovem com formação superior, qualificada, né? Nos últimos 20 anos, a gente observou um movimento muito grande de qualificação dessa população jovem aí, né, entre 30 e 40 anos agora, é uma população que necessariamente se desloca muito para o seu local de trabalho, porque no bairro onde mora não existe. Seria muito necessário investir em serviços intensivos em conhecimento, que é essa faixa de jovens arquitetos, de TI, de advogados, e eles têm que sair dessas regiões média e mais profunda da cidade, na leste, na norte especialmente, para se deslocar, trocando em miúdos, assim, simplificando, para a área da Berrini, para a área da Marginal Pinheiros, que a gente sabe onde estão esses empregos, onde estão concentrados esses empregos. É isso, acho que do ponto de vista de investimento estrutural para a cidade, no planejamento urbano, o fortalecimento dessas áreas, né, a diversificação de atividades, o aumento da compacidade construtiva também, uma cidade mais densa, mais compacta, mais diversa, nessas duas grandes regiões, ela traria, inclusive, eu acredito, possibilidades muito fortes e a longo prazo e definitivas de fortalecimento de quem está além delas. Porque você criaria ali um universo de novos empregos, um universo de uma estruturação mais local que fortaleceria as regiões que aparecem em vermelho.
Bom, claro que a gente aqui fez um resumo, não é, de um estudo gigantesco com muitas informações. A gente vai colocar o mapa para as pessoas verem direitinho os detalhes, conhecerem em detalhes a nossa cidade, o nosso município e poder fazer reflexões importantes, né, a partir do que nós temos que fazer. E é bom, quanto mais o cidadão conhece, onde ele vive, como ele vive, as diferenças, melhor para ele entender e poder também exigir mudanças, né? É um assunto super atual, está na agenda da ONU e a gente tem trazido muitas discussões sobre melhoria nos grandes centros urbanos, que são o maior desafio hoje, né, para as pessoas que vivem em sociedade. Eu conversei com a Kátia Canova, arquiteta, urbanista e doutora em Geografia Humana pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Muito obrigada, Kátia, por trazer o seu trabalho aqui, os detalhes desse seu trabalho.
Eu que agradeço pela oportunidade, seguimos no estudo.